Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero voltar aqui à matéria que debatemos durante muito tempo na última sexta-feira e que lá estivemos realmente na Venezuela com toda a missão oficial composta por 8 senadores da República. O senador Zé Agripino, meu presidente do meu partido, definiu muito bem como você pode avaliar se existe ou não uma democracia em um país. O primeiro ponto é, sem dúvida nenhuma, o direito de ir e vir. Logo a seguir, é se existe a figura do preso político. Não existe preso político em democracia. Essa figura é uma figura que só convive com as ditaduras, com modelos que realmente não suportam conviver com a oposição, não aceitam a dissidência política. E o que nós assistimos durante todo esse tempo, senhor presidente, é exatamente um relatório. Esse relatório não foi produzido pela oposição brasileira. Esse relatório foi produzido pela Anistia Internacional, que é órgão da ONU, que foi lá com todos os seus observadores e também consultores e trouxe dados que são chocantes, onde o governo Maduro, para poder reagir ao movimento democrático, que são as mobilizações em praças públicas, ou nas vias de acesso, principalmente da capital, ele utilizou do que existe de mais sórdido, que é exatamente uma estrutura chamada coletivos, que na maioria é constituída por cubanos importados, para poder ali passar atirando nos manifestantes, atemorizando todas as pessoas. Este resultado levantado pela ONU chega a números que são realmente gritantes e que o mundo todo rebelou contra: 43 mortos, 878 feridos, 3.351 prisões políticas. Então, são dados que mostram que naquele país não tem a democracia alguma. É uma farsa, onde hoje o presidente da República ele preside por decreto. Não precisa do Congresso Nacional para governar. Nós temos fatos aqui em que os prefeitos ou governadores na Venezuela, que são de oposição, de 77, 37 já estão condenados, porque são contrários ao presidente da República. É estarrecedor, senhor presidente, o último levantamento feito onde os juízes não podem proferir nenhuma decisão contrária ao governo. Os juízes não têm garantia alguma de exatamente ali se preocupar com uma decisão baseada na Constituição e na lei. A decisão tem que ser de acordo com a vontade do governo. A partir daí, se não cumpre essa regra, ele é imediatamente transferido, ele passa a compor uma lista negra. Olha, alguns aqui, senadores que convivem bem, que trabalharam tanto para implantar o bolivarianismo no Brasil, esses senadores, eles reagiram aqui, dizendo que era uma ingerência indevida dessa casa na Venezuela. Nós não estamos promovendo nenhuma ingerência indevida. É uma missão oficial. Essa missão ela saiu em nome do Senado Federal. Além do mais, cobrando aquilo que é prerrogativa nossa, por fazermos parte de acordos multilaterais, como é o caso do Mercosul, nós temos a prerrogativa de fiscalizar. Sim, a cláusula de democracia está prevista lá, exatamente no acordo, onde o Brasil e a Venezuela, como a Argentina, como o Uruguai e o Paraguai, são signatários. O que nós fomos lá é exatamente aplicar a mesma regra, seu presidente, que a presidente Dilma exigiu que fosse tomada na reunião do Mercosul para excluir o Paraguai. Ora, mas por que excluir o Paraguai? Excluir o Paraguai porque a presidente era simpatizante do Lugo. O Congresso Nacional, usando uma norma constitucional, depois o Lugo, por má gestão. Naquela hora, a presidente mandou chamar os interlocutores dos países, que principalmente do Uruguai, que está relatado no livro do Mujica, se reuniu com ele e mandou e ordenou que o Mujica, que não era, ainda cita isso, o Mujica diz, eu não era simpatizante a excluir o Paraguai. E a presidente disse a ele, é para o senhor dizer ao Mujica que é para ele votar pela expulsão do Paraguai. Isso não é relato da oposição. Está no livro do Mujica. Os dados aqui fornecidos são dados da Anistia Internacional. E por esse motivo, o Paraguai foi excluído do Mercosul. A cláusula, exatamente a cláusula de democracia. Ora, todos esses fatos que a Anistia Internacional informa, isso aí não é cláusula de democracia? Quer dizer, tudo isso é acessório, é secundário? 43 mortos, 878 feridos, 3.351 presos. Isso nada é relevante? E alguns senadores e algumas ironicamente disseram que nós estávamos lá mais para tentar buscar publicidade e buscar algo que não teríamos nada a ver a discutir naquele país. Ora, nós fomos agredidos, essa é a verdade. Onde o relato, senhor presidente, de alguns policiais, o relatado pelo jornalista da Folha de São Paulo, deixa claro, nós estamos habituados a poder amanhã fazer o comboio de uma comitiva de parlamentares ou de políticos ou de autoridades que chegam aqui. Nós sabemos transitar no fluxo e no contrafluxo. Nós podemos fazer chegar ao destino em poucos minutos. Nós não estamos fazendo isso porque é realmente intenção do governo em não deixar com que os senadores cheguem lá, à penitenciária onde está retido o preso político Leopoldo Lopes. Eu concedo a palavra ao senador Zé Agripino e depois a Luiz Nunes.
Senador Ronaldo Caiado, Vossa Excelência estava aqui na sexta-feira quando nós, depois da chegada da Venezuela, fizemos uma prestação de contas da viagem que fizemos, utilizando um avião da FAB, numa missão humanitária e democrática, que não teve, em princípio, consequência prática pelas circunstâncias que Vossa Excelência está relatando, a truculência local que enfrentamos. Agora, o que eu desejo fazer é o registro de que a viagem que nós fizemos, nós oito senadores de cinco partidos diferentes, ela foi coroada de completo êxito, por uma razão. Primeiro ponto, o que nós objetivávamos? Visitar Leopoldo Lopes e fazer o que fizemos pelas entrevistas que demos, em rádios, em televisões. Não permitiram que nós chegássemos à prisão onde ele estava recluso. Mas nós deixamos, nós todos, nós oito, deixamos o apelo para que ele encerrasse a greve de fome, para que ele pudesse sobreviver como líder de oposição e não cometer o equívoco que a oposição venezuelana cometeu há 10 anos atrás de se ausentar do processo eleitoral. Para que ele sobreviva, para que ele, com a sua capacidade de resistência, vivo, inteiro, parasse a greve de fome. Ele parou a greve de fome. Ele recebeu o nosso recado e parou a greve de fome. Essa era a questão humanitária. A questão democrática era nós levantarmos a atenção do nosso país e do mundo para as eleições que precisam acontecer na Venezuela. Senador Ronaldo Caiado, marcaram a eleição 6 de dezembro. Perfeito. Foi um gol que, me desculpe a modéstia, a viagem dos outros senadores conseguiu marcar. 2 ou 3 dias depois da nossa viagem, marcaram a eleição para o dia 6 de dezembro. O que nos cabe agora é fazer pressão para que o ministro Mauro, a quem aqui desejo manifestar a minha solidariedade pelo falecimento de sua genitora, ocorrido ontem, o ministro Mauro, na Unasul, exerça a pressão que qualquer governo democrático tem o dever de exercer para que as eleições de 6 de dezembro ocorram livremente e o processo se inicie livremente com a preparação das pré-candidaturas, com as convenções, com as instituições partidárias da Venezuela e se exercitando, sendo postas em prática para que os pré-candidatos apareçam, para que a lista de candidatos se prepare, seja elaborada, seja exposta para conhecimento da opinião pública e o venezuelano eleitor possa votar livremente. Com isso, nós teremos dado a contribuição que nós sempre desejamos dar e foi essa a razão da nossa viagem, nenhuma outra, contribuir para a democracia de um país que tem tradição democrática, que é a Venezuela. Tem uma longa tradição democrática, que é a República Venezuelana. E o apreço que nós temos pelo povo da Venezuela. O que nós queríamos, nós conseguimos. Se tentaram empanar a nossa intenção, podem ter, com truculência, gerado fatos que repercutiram muito mais se nós simplesmente tivéssemos chegado lá, tivéssemos tido contato com Capriles, com 11 partidos de oposição e tivéssemos estado com Leopoldo López. Não estivemos com nenhum deles, mas a repercussão foi tamanha que Leopoldo López encerrou a greve de fome, recebeu o nosso recado e marcaram a eleição para o dia 6 de dezembro. É, eu digo isso, senador Ronaldo Caiado, que Vossa Excelência, na hora em que presta contas, mais uma vez, como meu líder, como líder do nosso partido no Senado, é preciso que esses fatos que acabaram de acontecer fiquem registrados, porque a nossa luta tem que continuar, junto à Unasul, para que o governo do Brasil, com a sua representação, possa fazer a pressão legítima para que o processo democrático se complete. Já que marcaram a eleição, que se dê agora às corporações partidárias o direito de fazer o exercício do lançamento de pré-candidaturas, que se marque as convenções, que se faça o exercício democrático de exposição de quem vai disputar o voto livre do povo da Venezuela. Cumprimentos a Vossa Excelência pela manifestação lúcida, corajosa, como é hábito de Vossa Excelência, do seu comportamento, prestando contas no Parlamento do Brasil da recente missão que levamos a efeito, que pode ter parecido frustrada, mas que foi coroada de completo êxito. E digo mais, senador Caiado, ontem estive em Natal para um compromisso e vou falar em seguida sobre esse assunto. Poucas vezes um fato de que eu tenha participado, um ato de que eu tenha participado, teve tanta repercussão. As pessoas, antes de me cumprimentar, já vinham abordando sobre o episódio Venezuela. Ou seja, a nossa ida produziu consequências reais e repercutiu no Brasil de norte a sul, de leste a oeste, como precisávamos, não ao nosso bem, ao bem da democracia no continente e da democracia na Venezuela. Cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado. Eu quero, não só antes de passar a palavra ao senador Luiz Nunes, dizer que Vossa Excelência fez o fechamento perfeito daquilo que a comissão, que essa missão oficial conseguiu produzir na Venezuela. Ou seja, esse resultado já com data para as eleições dia 6 de dezembro. O fim da greve, isso mostra que nós tivemos ali a condição de poder mostrar ao mundo todo que pela primeira vez aquele país recebia uma missão oficial de políticos com mandato e representando o Congresso Nacional. Daí, o quanto o mundo ficou chocado com a truculência da maneira como nós, senadores, fomos tratados. E essa reação foi produzida de maneira tão forte que o presidente foi obrigado a ceder aquilo que, sem dúvida alguma, deveria ter sido exigido pelo governo brasileiro e poderia ter antecipado tudo isso para que não chegássemos a esse ponto. Passo a palavra ao senador Aloysio Nunes e agradeço a parte de Vossa Excelência.
Meu prezado líder, ouço com atenção que os seus pronunciamentos sempre me merecem. No momento em que Vossa Excelência retoma o tema que foi tratado por nós aqui na última sexta-feira. A viagem oficial que fizemos à Venezuela, os incidentes que lá ocorreram e os seus desdobramentos. E mais uma vez estamos juntos nas conclusões, como estivemos juntos na viagem. Eu recebi agora há pouco, como todos recebemos, a notícia de que Leopoldo Lopes resolveu encerrar a sua greve de fome, atendendo a pedidos que vieram de todas as partes, inclusive da nossa delegação. E no comunicado que Leopoldo Lopes fez, depois de uma nota de esperança, em que ele diz o seguinte: já existe uma data marcada para a mudança na Venezuela, dia 6 de dezembro, a data das eleições. Ele faz um agradecimento a todos aqueles, seus conterrâneos, simpatizantes da causa democrática do mundo inteiro, que manifestaram seu apoio não apenas a ele, mas a todos aqueles que lutam pela liberdade no seu país. E entre eles estamos nós, que lá estivemos. Eu, com o nosso senador Agripino, concordo que começa agora uma nova etapa e uma etapa de passos difíceis a serem dados, mas que precisam ser dados, para que nós possamos ter na Venezuela um desfecho desta crise, abrindo o caminho para a sua solução na democracia, com a manifestação livre do povo venezuelano. Não importa qual será o resultado das eleições, importa que as regras do jogo sejam claras, que não haja presos políticos, não haja censura, haja liberdade de campanha eleitoral. Isso tudo deverá acontecer, ou acontecerá, se desde já começar a atuar os observadores internacionais e, por começar, a UNASUR, a Comissão da UNASUR integrada pelo Brasil. Não adianta começarem a trabalhar nas vésperas das eleições. Começa agora, uma vez que o processo eleitoral se inicia logo no início de agosto com as prévias partidárias para a escolha dos candidatos. Então, nesse sentido, é que cabe a nós agora, no Senado, pressionarmos, estimularmos, tratarmos lealmente com o Ministério das Relações Exteriores para que o Brasil assuma o seu papel, o papel de liderança democrática na América Latina. Muitos me perguntam qual é o nosso interesse na Venezuela. Claro que não é apenas o interesse, é o interesse, evidentemente, da solidariedade em torno de valores que são comuns, de valores que são universais, como tem repetido sempre aqui o presidente Aécio Neves. Mas é também no interesse do Brasil termos um vizinho em paz, temos um vizinho próspero, um vizinho em condições de cooperar conosco em tarefas comuns, como, por exemplo, o combate ao narcotráfico, ao tráfico de seres humanos, na fronteira porosa, mal protegida entre a Venezuela e o Brasil. Nós temos investidores brasileiros na América, lá naquele país, e temos interesse em termos relações econômicas com a Venezuela, relações culturais importantes com a Venezuela. O Brasil tem empreendimentos comuns com a Venezuela no âmbito governamental, linhas de transmissão, rodovias, que fazem parte de uma aspiração de integração física da América do Sul. Portanto, senhor presidente, esses são interesses materiais, interesses concretos, mas há também um interesse político. O bolivarianismo, como expressão política de uma cultura autoritária, tem influência no Brasil. Não nos esqueçamos dos laços de afinidade que foram tecidos no chamado Foro de São Paulo. O que acontece na Venezuela estimula setores liberticidas no Brasil que, vira e mexe, procuram pôr a cabeça de fora, sustentando reiteradamente teses antidemocráticas, como, por exemplo, o controle da mídia, assolando a cultura do confronto, da política como luta, de extermínio de adversários, que não admitem a diversidade de pontos de vista, para buscar dessa diversidade uma resultante capaz de formar consensos nacionais. Portanto, a situação da Venezuela diz respeito a nós também, porque ali é um foco de expansão, repito, de comportamentos, de atitudes, de propostas que contrariam a aspiração profunda do povo brasileiro da vida de vivermos em democracia. Portanto, tudo nos leva, meu caro líder, a estarmos mobilizados. Todos nós, e com Vossa Excelência, mais do que nunca, como valoroso soldado desta luta, para que possamos fazer a nossa parte, no sentido de impulsionarmos o governo brasileiro a agir como é o seu dever, o dever que assumiu, o dever dos compromissos que assumiu quando, em obediência à Constituição, colocaram como fundamento da integração da América Latina o respeito à democracia. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte do senador Aloysio Nunes, faço questão de incluí-los no meu pronunciamento e de uma maneira lúcida com que fez também todo esse relato da preocupação que todos nós temos com essa expansão do bolivarianismo, tentando cada vez mais corromper as regras da democracia e implantar um populismo irresponsável, demagogo e, ao mesmo tempo, que incita uns contra outros e que sempre tentou governar, provocando luta de classes, tentando cada vez mais caminhar pela tese de falsos defensores, onde o processo da corrupção avança cada vez mais e, ao mesmo tempo, a prepotência dos governantes diante das ações dos cidadãos. Eu quero cumprimentar também, senhor presidente, para concluir, a imprensa brasileira. Vários repórteres lá estavam, documentaram os fatos, relataram na íntegra o que ocorreu. Ao mesmo tempo, o relato da OAB, que nós acabamos de receber, uma moção também de repúdio ao que os senadores sofreram na Venezuela e dizendo estarem todos comprometidos com essa causa de combater essa prática de presos políticos e de exigir respeito aos cidadãos e às regras democráticas.
A excelência me permite uma parte, senador Caiado?
Pois não, senador Aécio Neves, com o maior prazer.
Senador Caiado, apenas para cumprimentar a Vossa Excelência, em seguida subirei à tribuna para dar sequência à explanação de Vossa Excelência sobre esse mesmo tema, porque quando se fala de democracia e de liberdade, fala-se talvez dos pilares mais fundamentais que constituem uma sociedade. Vossa Excelência aqui relatou com a precisão de sempre o ocorrido, as suas consequências, e cabe a mim, no momento em que o cumprimento, apenas registrar a posição sempre altiva de Vossa Excelência, desde a concepção dessa viagem até a sua realização. A posição firme e serena e, como sempre, corajosa de Vossa Excelência, sobretudo no momento mais grave das hostilidades que recebemos, eu tenho certeza que foi um conforto para todos nós e, em especial, para as senhoras dos presos políticos que nos acompanhavam. Hoje, pela manhã, recebi mais um telefonema de Lília Tintori, esposa de Leopoldo Lopes, que vou relatar em mais detalhes em seguida, mas ela pediu que a todos os senadores e a Vossa Excelência, em especial, mais uma vez, eu registrasse a gratidão dos democratas venezuelanos, das senhoras vítimas da perseguição política que nos acompanharam, compreendendo que, claro, ao lado de outras manifestações, de outras representações democráticas de outras partes do mundo, a nossa visita, segundo ela, talvez seja o estopim, talvez tenha sido o fecho mais adequado para que algumas das históricas demandas dos democratas venezuelanos, como a definição da data das eleições, fossem atendidas. Portanto, quero dizer de forma agora pessoal que me orgulho muito de ter podido estar nesse momento histórico na Venezuela ao lado de Vossa Excelência, senador Caiado.
Eu agradeço, senador Aécio Neves, e todos nós reconhecemos também a importância de Vossa Excelência pelo prestígio que tem e pela posição que ocupa hoje no cenário nacional e internacional, e daí grande parte também da repercussão diante da atitude e coragem de Vossa Excelência durante todos os momentos, junto com os demais colegas, sempre assumindo a defesa, concedendo todas as entrevistas e dizendo que nós continuaríamos essa luta até que os resultados fossem obtidos. E Vossa Excelência, como o senador Gripino, o senador Aloysio Nunes, acabam de narrar e encerrar aquilo que deixava para ser exatamente o ponto final do nosso pronunciamento, que foi o sucesso da realização a partir de 6 de dezembro de eleições na Venezuela, livres, como colocou o senador Aloysio Nunes, agora com observadores credenciados para poder acompanhar o pleito, para poder saber como as regras serão jogadas, não aquela época de Maduro e de Chávez, onde na reta final importaram 35 mil cubanos, podendo invadir as próprias residências e ameaçar as pessoas, implantando ali os coletivos que assustava todo mundo, mas sim com regras agora bem avaliadas pelos observadores da Unasul, como da OEA, enfim, e até também do governo brasileiro, que deveria se preocupar em mandar também políticos credenciados e também representantes do Itamaraty para que lá pudessem fazer um relatório sobre como ocorrerá a eleição a partir no dia 6 de dezembro. E outro fato é que, sem dúvida nenhuma, trouxe uma alegria enorme a todos nós, como muito bem relatado pelos que me antecederam, foi o clamor que fizemos para que realmente Leopoldo Lopes saísse da greve de fome. Sabemos as consequências e as sequelas que produz uma greve de fome depois de mais de 25 dias, com a total carência alimentar. Isso nós solicitamos, pedindo a ele que se recuperasse rapidamente, porque a Venezuela precisa de líderes corajosos, competentes, que defendem com ardor e com garra a democracia naquele país. E quero concluir dizendo, também colocou aqui o senador Aloysio Nunes, que alguns ironizaram a nossa ida, mas que a nossa preocupação lá foi exatamente dizer em alto e bom som: nós não queremos o bolivarianismo no Brasil. Deixar isso bem claro. Nós fomos deixar isso como sendo o sentimento da população brasileira, que não admite essa tese populista, corrupta, conivente com o narcotráfico e que tanto prejuízo tem trazido à América Latina. E que nós vamos resistir. Porque se nós não tivéssemos resistido aqui, nós hoje estaríamos vivendo o que a Venezuela vive. E, sem dúvida alguma, os senadores e deputados da oposição não estariam aqui no plenário do Senado e da Câmara. Estariam onde está Leopoldo Lopes, onde está Maria Corina, expulsa do parlamento, onde está Leopoldo Lopes, onde é chamado na Venezuela de tumba. Tumba é a prisão aonde os venezuelanos retêm presos políticos, em condições subhumanas, no subterrâneo, em pessoas que lá tiveram a oportunidade de ir, diz que é algo estarrecedor, medieval, jamais imaginado no momento de hoje poder ter essa prática ainda vigente. Por isso, nós estamos defendendo a democracia, porque senão, se o bolivarianismo já estivesse aqui, eu tenho certeza que eu estaria lá na tumba desses venezuelanos, como eles queriam implantar aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer e agradeço os apartes que recebi.